Vamos falar aqui sobre, inclusive ontem, uma notícia que saiu no jornal à tarde, e eu acabei falando dessa notícia aqui porque tem algo inovador dentro dessa perspectiva jurídica, que foram as advogadas, que é presidente do Instituto de Mediação da Bahia, a Rafaela Lopes Souza, e a juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, Cristiane Menezes. Elas iniciaram um projeto brilhante para os alunos do sexto ano, que corresponde à quinta série, né? Isso é do meu tempo ainda, né? É do seu tempo também?
Do meu tempo também, viu?
E aí, isso é muito bacana, porque é uma proposta que a gente vai observar que elas querem levar essa proposta, que é a disciplina Direito e Resolução de Conflitos. Como é que o senhor enxerga algo assim tão bacana, ao nosso ver, para trabalhar no ensino fundamental?
Neide, na realidade, é muito importante que o aluno que está no nível médio, fundamental, ele comece a ter uma base maior do que vem a ser essas relações do direito no nosso dia a dia. Em especial, esse projeto do Tribunal de Justiça da Bahia, ele vem impulsionado pelo aquele viés que o tribunal está tendo hoje da conciliação. Então, ele está preparando aí as crianças e adolescentes a, quando se relacionarem no futuro, qualquer tipo de conflito que possam existir, que eles consigam fazer uma conciliação, consigam transacionar. Nós vivemos uma sociedade que nós aprendemos que a decisão deve estar sempre na mão de um juiz. Então, nós estamos sempre lutando pelo litígio. Nós não queremos dialogar, nós não queremos encontrar juntos uma solução.
E parece que está pior o momento agora,
a cada
agora,
dia
né?
que passa, piora a judicialização.
Está existindo um
radicalismo. Exatamente,
também.
Muito radical. Muita gente prefere que o juiz, até eu ouço muito isso, né? Eu prefiro perder, mas que o juiz diga que eu perdi, ao invés de dividir o prejuízo.
Que loucura.
Eu, como advogado, eu sempre costumo explicar para o cliente que muitas vezes a conciliação, né, na maioria das vezes a conciliação é o melhor caminho para se resolver um conflito. O processo acaba mais rápido. E você, Neide, colocando a educação fundamental e média com esse tom de conciliação, de transação, você vai evitar que os problemas cheguem até o judiciário. Então é muito importante, né, que o aluno, desde cedo, ele seja levado a conhecer um pouco mais sobre o direito, em especial sobre a conciliação. Aqui na região, deixa eu pescar aqui o nome da escola, porque eu estive nessa escola no ano passado, o pessoal também são nossos ouvintes lá em Monte Alto. Estive em Monte Alto, Neide, ano passado, a convite da diretora do colégio Novos Talentos, é um colégio particular, e nós tivemos um momento, uma manhã e uma tarde, apresentando para os alunos essa relação do que é o direito, como é que o direito se posiciona, e falamos de vários temas, apresentando para os alunos essa tônica de como é importante o aluno estar sintonizado com o que é o direito, sintonizado com os deveres, as obrigações dele, e essa questão de você aprender a se relacionar dentro de uma realidade de conciliação. E aí, nesse mês, há 15 dias atrás...
Mas foi uma palestra só, né?
Foi uma palestra. Fizemos uma palestra pela manhã e fizemos uma palestra à tarde. E na última semana, nós tivemos no Colégio Dom José Pedro Costa, em Candiba, a pedido da diretora Vânia Andrade, da Secretaria de Educação, Renata Neri, né? Um abraço aí para todos os professores de lá e os alunos, que nós também batemos um papo sobre, inclusive, aquele assunto que nós batemos aqui, sobre mídias sociais e o desdobramento disso na vida dos alunos. Tem sempre aquele casos que alguém abusa da rede social. E aí, assim, é importante que as escolas, os professores, os diretores, até os pais tenham esse interesse em pedir que a escola sempre esteja trazendo algum profissional da área, tá? E que esse profissional seja capacitado para passar noções básicas de educação, aproximando o direito da educação. É muito importante que a criança e o adolescente já cresçam sabendo não apenas seus direitos, mas a consequência para algum ato errado, equivocado que eles possam vir cometer, tá? E as suas obrigações no dia a dia.
Com certeza. O que é interessante nesse projeto de Salvador é porque é uma disciplina, né?
Sim, sim.
Direito e resolução de conflitos. Sim. Então aborda, olha só como é interessante, a introdução aos assuntos como mediação, foi o que o senhor acabou de falar, cidadania e proteção à mulher, bem como legislações da criança e do adolescente e do consumidor.
Exatamente. Neide, quando se fala em cidadania, por exemplo, no meu tempo, nós tivemos educação moral e cívica, né? OSPB.
Mas não detalhava muito não, né?
Mas te dava...
Era um hasteamento de bandeira que todo mundo tinha que ficar lá posicionado, tinha isso.
É porque
isso.
Eu sou um pouquinho mais antigo, né? É engraçado você falar isso.
Eu acho que eu sou mais antiga.
Eu recordo quando eu ia pra escola, eu com 7, 8 anos, eu cantava o hino nacional, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazia uma prece, né? E subia pra sala. E nós tínhamos orientação de como tratar os colegas, do que podia, do que não podia. Tinha ainda essa base, mas isso aí é anos 80, tem um tempinho,
disso.
Né? Tem um tempinho isso.
O meu é até o SPB, você tem
ideia. Isso, né? Eu passei por isso também. Não é? Então assim, como as grades, a estrutura curricular nossa, né, das escolas foi mudando com o passar do tempo, que é uma coisa positiva, a gente não pode estar estagnado em algo, mas a gente vê hoje a necessidade de voltar esses pontos, em especial cidadania na escola. Eu tava mesmo nas escolas que eu fui, Neide, é interessantíssimo. Os alunos, eles não se sentem devedores de respeito com os professores, por exemplo, nem com seus colegas. E aí, em alguns exemplos que eu dava quando fazia palestra, sempre tem um aluno que faz uma gaiaticezinha, mas você vê que é aquela gaiatice maldosa mesmo, não é uma brincadeira. É algo maldoso mesmo, assim. E aí, quando você responde e você explica para ele qual a consequência daquele posicionamento que ele tem, você vê que o aluno silencia e ele começa a fazer uma reflexão. Então, alguns comportamentos que são excessos, por exemplo, o destratar do professor, do próprio colega, quando eu expliquei que poderia levar um aluno, um juvenil, a passar pelo menos 1, 2, 3 anos dentro de uma casa de recuperação, em Salvador...
Que não recupera, né? Piora.
Mas assim, só de você falar casa de recuperação, o menor ele começa a fazer algumas reflexões, porque infelizmente a nossa grande imprensa, a imprensa, vamos dizer assim, negra, negativa, ela fala que o menor, quando comete um ato infracional, não responde por nada. Isso não é bem verdade. Nós temos uma casa em Salvador e em Simões Filho, em Feira de Santana, que está lá lotada de menores, e muitos menores de Guanambi, por exemplo, e região, estão lá hospedados. 1 ano, 2 anos, né? E muitas vezes, quando você fala tanto que a menor não vai resultar em nada, você acaba criando no menor essa expectativa de que ele pode fazer qualquer coisa e não responder. Quando, na realidade, isso é uma grande falácia. Acontece sim, às vezes demora um pouquinho, mas acontece.
Mas ofensas, no caso, de aluno para com professor, leva isso?
Ofensa de aluno com professor, postagens indevidas em redes sociais, né? Às vezes o pessoal costuma fazer um top 10 com as meninas, com as coleguinhas.
O que é isso, top 10?
Eles colocam como assim, as meninas fossem meninas vividas, meninas que se relacionam fácil, de sexualidade, fotos induzindo que aquelas moças tenham um comportamento mais depravado. Então, assim, mais permissivas. Então, assim, tudo isso que gera um constrangimento para a família. Porque uma família, quando vê a foto, a imagem da filha numa situação dessa,
e pra top pessoa,
10,
né?
Mas vamos dizer assim, pra família, sim, como a família fica, né? Não só a pessoa. E aí é necessário que esse sendo menor, que ele responda por isso. Então, há uma previsão legal de ele responder por esses comportamentos. E aí, quando você apresenta pro menor, pro adolescente, toda a gama de obrigações que ele tem, de responsabilidades que ele tem pelos atos, se ele causar um dano a alguém, o pai paga, ou ele pode também responder por isto, criminalmente, ele não comete crime, mas comete um ato infracional equiparado a crime, nós percebemos que a lei, ao mesmo tempo que ela protege o menor de algum tipo de violência, ela também impõe ao menor muito controle. E às vezes a gente não consegue perceber isto, né? Então é importante que as escolas ela tenham uma participação, incluam nos seus currículos esse direito, a informação do que é direito de consumidor, direito penal, direito administrativo, sabe, cidadania, a resolução de conflitos, para que o aluno ele venha de fato a se desenvolver de uma forma mais completa, reconhecendo o seu papel na sociedade.
Doutor Alci, o senhor deu exemplo aí que visitou escola particular e uma escola pública em Candiba. Isso, é isso?
Isso.
A gente percebe que na história do nosso país, a educação, ela é manipulada pela politicagem, né? Porque se a politicagem interfere no conhecimento no país.
Exatamente.
Isso é notório. Quem não falar tá omitindo a verdade, sim, né? Esse tipo de disciplina, o senhor acredita que vai ter dificuldade de implantar aqui em outros lugares em nosso estado?
Neide, como você colocou, né? A falta do conhecimento, de percepção de realidade, faz com que as pessoas votem errado, se posicionem politicamente errado. E tem gente que está aí capitaneando a política, como você colocou, que não tem interesse nenhum que as pessoas tenham esclarecimento. Até porque as pessoas vão cobrar mais seus direitos, né? E aí você vê uma dificuldade de você incluir disciplinas como essas que são esclarecedoras, porque você no futuro vai criar uma geração mais madura, inclusive politicamente. Não vai ser uma sociedade de pessoas leigas que não sabem qual é o seu direito, tá? E nem vai ser uma sociedade de pessoas que vê o direito só no Facebook ou numa rede social. Vão ser pessoas que já vão ser educadas desde tenra idade a reconhecer seus direitos, suas obrigações, as consequências dos seus atos, as obrigações dos políticos, dos administradores, e isso vai guarnecê-los de uma maneira que eles possam cobrar melhor. Então nós teremos uma geração, talvez não melhor, mas muito mais consciente de suas obrigações e de seus deveres, sendo essa disciplina incluída. Então, assim, é necessário a participação dos professores, a participação dos diretores de escola, secretário da educação, e em especial dos pais e alunos que peçam para que disciplinas assim, ainda que seja inicialmente, Neide, que convide algum profissional da área esporadicamente para fazer uma atividade, mas é importante começar desde cedo a implantar. Não é à toa que o Tribunal de Justiça da Bahia está implantando em Salvador esse projeto. Porque eles perceberam, Neide, que desde que implantou as câmaras, os centros de resolução de conflitos, a quantidade de demandas litigiosas diminuiu muito. Eu digo para você que tem cidades aqui no Brasil que não fizeram um divórcio litigioso em 2017.
Que
todos foram consensuais. Então, muito mais célere, muito mais tranquilo, dispensa a realização de audiência, não é? E isso demonstra que a sociedade daquela região, daquela cidade, está muito mais amadurecida, porque está preferindo conciliar. E conciliar sempre é melhor.
A gente tem observado que está aí, estão conversando em relação à disciplina de filosofia, né? No ensino médio, que estão querendo deixar, ou não sei se já deixou optativo, né? É algo como você, se você tira essa reflexão que é colocada através da filosofia, que é o questionamento de tudo, né? Do porquê de tudo, a nossa educação fica empobrecida. Diante disso, né, que está bem recente, você acredita que essa disciplina possa funcionar?
As pessoas comentaram muito que manteve a educação religiosa e retirou a filosofia. Não é? O pessoal criticou muito isso, em especial nas redes sociais, nos jornais de grande circulação e etc. Neide, é importante ter filosofia desde sempre na educação, tá? Eu vejo isso como uma deficiência. As pessoas que não estudam filosofia não conseguem compreender o porquê que nós estamos aqui hoje, como nós estamos aqui. Ainda que muitos contestem aí que os filósofos geralmente eles são de esquerda e muita gente quer banir a filosofia em virtude disto. Mas o problema é que a filosofia faz as pessoas pensarem. Não é porque eu tive um professor de esquerda que eu vou me tornar de esquerda. Mas o fato é, as pessoas que têm contato com os grandes filósofos da antiguidade, eles vão ter uma percepção muito diferente dessa relação de hoje que nós convivemos em sociedade. Então ele consegue, por exemplo, Neide, quando ele ouve um discurso de um político, e se a pessoa estudou um pouquinho de filosofia, ela consegue entender qual é o tipo de argumento que o político está utilizando, se é um agir comunicativo, se é um agir estratégico, e por aí nós seguimos. Então muita gente protesta por retirar a disciplina, porque diz que é uma disciplina que leva as pessoas a serem de esquerda. Mas penso eu que a disciplina é essencial.
Ser contestador é ser de esquerda? Então, isso não procede.
É, bem por aí.
Não procede.
Bem por aí. Nós,
de
nós,
forma alguma.
Apesar de nós falarmos que queremos liberdade, nós não queremos sermos questionados, né?
É. Que liberdade é essa?
Nós queremos liberdade, né? Desde que a pessoa não conteste aquilo que eu penso. Então, todo mundo tem que ser livre.
E aí já rotula como de esquerda. O fato de você não concordar não quer dizer que você seja de esquerda.
Sim,
né?
Sim. Mas assim, deixar bem claro, né, para os nossos ouvintes. Conhecimento filosófico é muito importante, tá? Vai abrir caminhos para quem for estudar direito. E aí, assim, isso é interessantíssimo, Neide. Se você começa cedo com filosofia, você vai ver uma necessidade de incrementar com o direito, porque o direito é um complemento disto, é um ramo da filosofia. Tá, podemos assim nos posicionar dentro da educação, não na vida prática, mas dentro da educação o direito ele vai sim fluir, vai derivar da filosofia como outras disciplinas, e isso daria ao aluno uma capacidade maior de se relacionar em sociedade.
Uhum. Assim como também que eu estou observando aqui a disciplina sociologia, né?
Sim.
Não só filosofia.
Sim.
E temos também aqui educação física e artes, que
sim,
são imprescindíveis, eu acho. A arte mesmo, para você trabalhar dentro da porque o país ainda não absorveu a educação integral. Só se fala, fica nos discursos, né?
Exato.
E o ideal ficasse na prática, porque aí você pode trabalhar a arte e a educação física no segundo turno, ou vice-versa, né? E aí a gente observa que está existindo uma desconstrução de uma sociedade melhor através da educação quando tenta-se isso.
Quanto mais você enxuga um currículo, mais deficiente ou deficitário, né? A depender do ponto de vista, uhum, aí, você terá aquela pessoa que cursou. Então, um aluno que cursou o ensino médio na década de 70, na década de 80 e 90, ele tem um currículo completamente diferente dos alunos que estão cursando hoje. E ser diferente, como eu falei, pode ser positivo, desde que você não enxugue algumas disciplinas. Porque você enxuga tanto que você tira artes, por exemplo, e você não vai ter mais artistas. Só vai ter aquele artista nato, aquele artista que teve o dom, a vocação de nascença. Você não vai desenvolver talento em ninguém. Então são questionamentos que os grandes educadores também têm feito perante essa estrutura nova da grade curricular que nós temos.
Uhum. Até o momento não foi retirada, né? Houve muitas discussões para ser
retirada.
Estão
colocando algumas disciplinas, Neide, como optativas. E aí caberá sempre ao colegiado definir o que é importante para ele. Mas a grande dica, Neide, é que...
Mas o optativo no país nosso, você sabe como
acaba não acontecendo, né?
Acaba
não acontecendo. Mas a grande estratégia para os professores, para os educadores, diretores de escola, secretários, e em especial os pais, é pedir que sempre tenha uma atividade complementar. Então vamos lá, Neide, se eu não tenho orientação moral e cívica, se eu não tenho OSPB, se eu não tenho filosofia, convida alguém para periodicamente ir à escola e levar aquele conteúdo, nem que seja uma palestra, nem que seja um encontro esporádico, mas você não pode deixar de ter um conteúdo. Assim como as escolas fazem ciclicamente uma reunião de pais, você deve ofertar alguma coisa a mais para os seus alunos, suprindo essa lacuna da grade básica que nós temos.
Mas para isso precisamos de pais que escutem, né? Cobrem e
exatamente.
Observem.
Eu sempre digo que a primeira obrigação na sociedade é da família. Então, se o pai e a mãe não estão cobrando, você não pode também, uhum, esperar nada demais dos nossos governantes.
Tem uma pessoa perguntando aqui, bom dia, falou de educação, então quero muito saber o que vocês acham sobre a cota para negros. O que vocês acham que é uma reforma, peraí, que aumentar mais ainda o racismo? Ah tá, questiona a cota para negros, que na realidade, eu acho, segundo aqui o raciocínio, a cota para negros, ela aumenta o racismo ao invés de eliminar esse mal que ainda existe entre nós, que é o racismo.
Neide, na realidade, agora vou pontuar aqui minha percepção da política de cotas, tá? E aí, se alguém discordar, você tem todo o direito de discordar. Não,
com certeza.
Você não precisa se vincular ao meu posicionamento. Mas olha bem, é evidente que os negros no Brasil, eles não têm uma posição de igualdade com os brancos.
Os estudos mostram isso, as pesquisas
isso
também.
Isso é claro, são números, são dados. Você vai na penitenciária, você vê que a maioria dos penitenciários são de pele negra, morenos, escuros, etc. Então isso não há o que discutir. Então a política de cotas, ela visa a tentar, né, facilitar com que aqueles negros, eles consigam também galgar algumas posições na sociedade. Então você estabeleceu aí entre 5% e 10%, que a política diz que tem que ter pessoas negras ali. Então eu tenho que ter uma quantidade de juízes negros, promotores negros, professores negros, alunos negros, em todas as áreas, policiais negros, em todas as áreas que o Estado hoje se propõe a atuar. Eu não vejo isso como um aumento, mas é necessário que essa política afirmativa ela seja, com o passar do tempo, modificada, adequada. Tá.
Quando o racismo deixar de ser velado no nosso país.
É porque, na realidade, eu não acredito nele, sinceramente, que o racismo vai deixar de existir.
Mas existe um velado, que na prática a gente vê, né, o racismo na nossa cultura, na forma de falar,
ontem,
na forma que fomos conduzidos.
Um aluno falou pra mim assim, um professor desse negro, com um nariz desse tamanho, ele acha que ele é quem? Falando de mim, em sala de aula. Entende? Não, eu não acredito que isso um dia venha a suprir. Enquanto as pessoas conseguirem enxergar cor de pele como determinante de relacionamento e posição social, isso nunca vai deixar de existir. Porque quando eu olho para você, por exemplo, eu não vejo cor. Eu vejo Neide. Então eu não posso olhar para alguém vendo a cor. Né? E isso é uma deficiência da pessoa. A política de cotas nada tem a ver com isso. A política de cotas, ela tenta favorecer aqueles que estão em dada medida, talvez não aqui na sua região, mas em outros lugares no Brasil, você vê o negro realmente numa posição muito difícil.
A nossa história mostra,
entendeu?
Isso, né?
Isso é claro, isso é inegável, né? Um passivo inegável. Então, assim, a política não tem a ideia de acabar com o racismo, mas sim de dar acessibilidade às pessoas de cor a algumas posições na sociedade. Agora, para que acabe o racismo, se for o X da questão, eu preciso olhar as pessoas sem ver cor.
Com certeza.
Enquanto eu estiver olhando para alguém e ver que a pessoa tem cor, né, eu não tenho ainda o racismo aí cessado. Isso eu não digo racismo alguma cor versus o branco ou o negro, mas todas as cores. Enquanto um negro olha para alguém e acha que o outro é branco e ele é melhor ou pior, há um racismo. Enquanto o negro olha para um branco olha para um negro e vê e acha que ele é melhor ou menor porque ele é negro, há um racismo. Para todas as direções, até o negro com o negro mesmo.
Uhum. Eu estou conversando aqui com o Dr. Alci Rocha, mestre em Direito, professor da UniFG. O papo está agradável, mas a gente volta daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Estamos conversando com o Dr. Alci, mestre, tá, em Direito e professor da UniFG. E o nosso papo fala sobre noções de direito na educação básica. Eu aproveito, antes de passar essa pergunta para ela, mando meu abraço para Renata Neri, que nos parabenizou. Excelente tema, muito pertinente no atual contexto do nosso país. Tá certo? Doutor Alci, tem algum projeto dessa natureza aqui para Guanambi?
Neide, na realidade, que eu conheça, não. Eu tenho elaborado um projeto para trabalhar com as escolas públicas. Vai mais ou menos nesse viés. Estive conversando até com a Renata, que te deu parabéns agora aí, sobre esse projeto. Mas nada aqui, assim, para dentro da cidade, por enquanto. Porque isso depende muito de uma relação com secretários, com a instituição. E nós ainda não tivemos a oportunidade de sentar para afinar isto. Mas a proposta seria fazer um projeto de extensão de longo prazo, fazendo todo o acompanhamento, investindo nesses garotos, meninos e meninas aí que estão no ensino médio fundamental, para que a gente possa verificar o quanto que foi positivo essa ação nossa na vida deles após a sua conclusão do curso.
Isso é muito bom. E que dia começa?
Aí nós dependemos aí.
E que dia começa?
Nós dependemos aí dos interesses, né? Uhum. Dos interesses aí dos secretários e tal. A UniFG, ela tem alguns projetos engatilhados. E é interessante que não apenas os gestores aqui do município, mas de toda a região, procure a faculdade. Nós temos vários núcleos de pesquisa, temos observatório, temos várias linhas que podem ajudar as instituições a desenvolver melhor, em especial a educação. Tá?
Que coisa boa.
E ainda precisamos disso, né?
Tanto... Quem sabe quinta-feira você já traz novidades aqui pra gente?
Vamos esperar que sim, né? Vamos esperar que sim. Mas assim, a UniFG está sempre aberta, tá? Aquelas instituições que estiverem necessitando de algo, nos procure, que a gente pode sempre ofertar algo de útil. Às vezes não é exatamente o que a pessoa precisa, mas nós sempre contribuímos de alguma forma para melhor crescimento aqui da sociedade, de toda a região.
Que coisa boa. Quero agradecer imensamente. Quinta-feira vamos falar sobre a lei trabalhista, né? Houve a reforma aí, a gente sabe que o mercado está se adequando. Eu estou sentindo essa necessidade que a gente precisa conversar um pouco. O que, que o senhor acha?
Muito bom, falaremos sobre, sim.
Vamos lá. E você, vamos lá. Se você tiver perguntas, pode nos encaminhar pelo WhatsApp 988-61-1061. Já estamos avisando aí, reforma trabalhista que já está em execução, o que é que na prática realmente isso tem contribuído, ou se já tem chegado algumas demandas no próprio núcleo da FG, né, em relação aí a reforma trabalhista que foi feita.
Tá bom. Perfeito, Nede. Semana que vem falamos sobre reforma trabalhista, você já pode separar as suas perguntas e finalizar o programa dando um abraço aos alunos que estão participando dos jogos da UniFG. Ontem eu estive lá assistindo.
São cômicos.
Ontem eu estava lá assistindo, foi muito bom. Em especial conheci a mãe de uma aluna, que é a nossa ouvinte assídua, e a aluna fez questão de chamar a mãe para me apresentar, falando assim: olha, aqui é o professor. Tal, que você ouve todas as quintas-feiras lá em Deidilu.
Tá vendo?
Então a gente manda um grande abraço, tá? É para essa nossa querida ouvinte.
Amanhã nós vamos estar aqui no nosso programa com o Omar, do Zenit Vestibular e Cursos.